Internacional.
O presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, tem a firme intenção de permanecer no poder e provavelmente vai recorrer à intimidação e a meios fora da lei para assegurar sua reeleição em 2015. Esta afirmação foi feita ontem pelo chefe da inteligência dos Estados Unidos, James Clapper, a uma comissão de senadores.
A crise na Ucrânia começou quando Viktor Yanukovych decidiu não assinar um acordo de associação com a União Europeia e firmou um pacto em favor da União Alfandegária proposta por Moscou, o que provocou o início das manifestações. Em 24 de novembro, milhares de ucranianos favoráveis à adesão à União Europeia tomaram as ruas de Kiev para exigir que o presidente voltasse atrás na decisão e retomasse negociações com o bloco. Manifestantes entraram em conflito com os policiais e, desde então, ao menos 3 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Quem analisa a situação da Ucrânia é o pesquisador do Centro de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas.
Eu conversei mais cedo com o professor Daniel Edler, ele que falou aí sobre a situação na Ucrânia. Vamos conferir a entrevista. Professor Daniel Edler, essa onda de manifestações na Ucrânia teve início depois que o governo desistiu de assinar, ainda em 21 de novembro do ano passado, um acordo de livre comércio e de associação política com a União Europeia, alegando que decidiu buscar relações comerciais mais estreitas com a Rússia. O primeiro impacto dessa decisão aí foi essa onda de manifestações, mas o que a gente pode falar sobre os impactos aí dessa decisão política e econômica da Ucrânia?
Primeiro, é importante contextualizar um pouco a sociedade civil ucraniana e quem exatamente está fazendo esses protestos. A Ucrânia tem uma sociedade, desde a independência, ainda no início dos anos 90, bastante dividida, em que a diáspora russa, uma minoria que ocupa a parte mais oriental, próxima à Rússia, é bastante importante politicamente. O primeiro presidente, o Kravchuk, ele era mais ligado à porção ocidental, da população mais próxima às fronteiras com a Polônia e com o resto da União Europeia. Mas atualmente o Yanukovych ele é muito próximo dessa diáspora. Ele foi eleito pelo Partido das Regiões, que é um partido muito forte em Donetsk, em Kharkiv, que são cidades orientais. Então, era esperado, na verdade, e durante as negociações para acordo de associação, já era esperado que Yanukovych fosse bastante duro e que ele usasse a Rússia como uma carta importante para conseguir mais subsídios da União Europeia. A questão é que, ao dizer não, depois de negociar durante tanto tempo, e na verdade conseguir um acordo que era inclusive bastante positivo para a Ucrânia, ele foi contra grande parte da população. Uma pesquisa feita em outubro, um mês antes da data de assinatura, mostrava que mais de 40% da população apoiava o acordo de associação com a União Europeia e só cerca de 15% da população preferia a alternativa de uma união aduaneira com a Rússia. Então, quando ele negou a assinatura, ele sabia que era uma posição bastante controversa. E ele sabia que ia enfrentar manifestações, principalmente dessa porção mais ocidental, em Kiev, Lviv e outras cidades mais próximas à União Europeia.
E essas manifestações que eram esperadas vieram, né, com uma força até muito grande, né? Já chega ao terceiro mês aí de manifestações, inclusive com a queda aí do primeiro-ministro e também o parlamento que revogou aquela lei que tentou limitar os protestos e acabou radicalizando ainda mais, né?
É importante notar, na verdade, que os protestos mudaram muito. Nos primeiros dias, 22, 23, até dia 24 de novembro, que foi quando começou a repressão um pouco mais forte da polícia, os protestos eram relativamente limitados e eram bastante focados na não assinatura do acordo de associação com a União Europeia. Os protestos atualmente, principalmente depois da repressão bastante forte da polícia, os protestos atualmente são contra o governo. Mas atualmente, inclusive, quem está na rua não é só uma parte da população mais ocidentalizada. Há muitos nacionalistas e há muitos membros da extrema-direita, o que compõe um grupo bastante heterogêneo. Dificulta, por exemplo, para os líderes da oposição de controlarem essa massa que está na rua. O principal líder da oposição atualmente é o Vitali Klitschko, tirando a Yulia Tymoshenko, que tá presa. E ele não consegue coordenar os 3 partidos principais, ele não consegue coordenar a massa que está na rua, e a violência deve continuar ainda durante um tempo. A grande dificuldade desse movimento é justamente criar um discurso único. As eleições de 2015 dependem muito disso. A proposta do Vitali Klitschko é justamente que os 3 partidos principais de oposição formarem uma chapa única, encabeçada pelo Klitschko, contra o Yanukovych. Essa seria a grande chance de, por meios democráticos, pelas vias eleitorais, conseguir ascender ao poder. Mas eu acho muito difícil que ele consiga, pelo menos num curto prazo, criar uma unicidade, principalmente agora com esse novo elemento da extrema-direita.
Essa relação da Ucrânia, né, mais estreita com a Rússia, isso já causou também alguns outros problemas também no passado, né? A Ucrânia esteve sob domínio soviético também durante a Guerra Fria e é um país relativamente recente, né? Assim, o processo de independência foi há pouco mais de 20 anos atrás.
Exatamente.
Como que é historicamente essa relação da Ucrânia com a Rússia?
A Ucrânia, na verdade, é um país que teve pouco tempo ao longo da história de independência. Teve um período bastante curto entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, e logo depois voltou a ser uma república socialista soviética. Existe um ressentimento histórico muito grande. Grande parte do debate na sociedade é sobre como escrever essa história da Ucrânia. Depois da independência, no início dos anos 90, o que aconteceu foi justamente uma tentativa do governo de criar pesquisas, olhar novamente para essa história, tem um período que é o período da Grande Fome, em que dizem que cerca de 20 ou 30 milhões de ucranianos teriam morrido justamente pelo processo de coletivização dos campos, etc. Então, existe um debate muito importante na sociedade sobre como olhar para essa história. E esse debate, obviamente, reflete nas relações atuais entre a Rússia e a Ucrânia. Essa porção mais ocidental e os governos que se apoiam mais nessa posição, como Kravchuk e como o governo da Revolução Laranja, com Viktor Yushchenko, eles têm uma posição mais pró-ocidental e olham para a Rússia com algum ressentimento. Os governos mais pró-Rússia, que se apoiam nessa região de Donetsk e Kharkiv, eles têm uma posição mais de olhar para o momento de união com Moscou, no período da União Soviética, como o grande momento de projeção da Ucrânia. Então, Leonid Kuchma e agora Yanukovych, eles tendem a buscar uma posição mais próxima da Rússia. Mas é muito forte atualmente esse debate histórico e as diferentes perspectivas se revelam também nas composições políticas atuais.
Esse foi o professor Daniel Edler comentando a situação na Ucrânia.